Gostaria hoje de falar sobre um tema muito importante, porque é prático agora. Nós já falamos alguma coisa no passado sobre isso, ano passado, quando falamos sobre a Shemitah, o ano sabático. Está terminando agora o ano sabático. Estamos realmente nos últimos dias do ano sabático, o ano da Shemitah. E existe uma mitzvah na Torá, que é também chamada de Shemitah. Até por isso que nós chamamos o ano de Shemitah, Shamot. Shamot kol bal ma'aseh yado. Vamos explicar um pouco. Existe uma mitzvah muito importante na Torá, que é a mitzvah de emprestar dinheiro. Emprestar para uma pessoa que está necessitada. É lógico que não é para emprestar para qualquer um, de qualquer jeito, não é assim. Se você sabe que o cara não vai te devolver, você não tem obrigação de emprestar para ele. Estamos falando que são pessoas idôneas, pessoa que está numa situação difícil. Então tem a mitzvah de ajudar ele emprestando dinheiro, inclusive é um nível mais alto de tzedakah, é emprestar. Porque a pessoa não se sente mal que está pegando dinheiro, não está pedinte. É um empréstimo, ele vai agora resolver o problema que ele tenha financeiro. E quando der, se Deus quiser, ele vai pagar a dívida. Vem a Torá e nos diz que quando chega o final da Shemitah, o final do ano sabático, você deve perdoar, entre aspas, eu já explico porque eu estou falando entre aspas, perdoar dívidas que as pessoas têm para você. Porque, entre aspas, na realidade, a ideia que a Torá fala é que você não pode cobrar mais. Está proibido, não posso cobrar. Não posso cobrar. Isso significa que se a pessoa que está me devendo, estamos falando tudo de empréstimo, não de compra e venda, empréstimo. Se a pessoa que está me devendo, depois do ano da Shemitah, chega para mim e fala, ó, quero te pagar. Eu tenho que dizer para ele, amigo, foi quitado isso daqui pelo ano da Shemitah. Não posso cobrar, não é para pagar. E ele diz para mim, não, mas mesmo assim faço questão de pagar, eu posso aceitar e receber. Isso significa que não é exatamente um perdão completo, e sim que eu não posso cobrar. Se ele vem me pagar, eu preciso em primeiro lugar dizer que não tem mais a obrigação, mas se mesmo assim ele insiste, porque ele é uma pessoa idônea, eu vou aceitar e vou pegar esse pagamento. A ideia por trás dessa mitzvah é justamente facilitar a vida dos pobres. Uma pessoa que está bem precisa devolver. Não tem por que não devolver. Pegou um empréstimo, não vai devolver? Devolve. Uma pessoa que estava, de fato, quase afundando. E esse empréstimo salvou ele de afundar. Se agora ele for devolver o empréstimo, ele vai afundar de novo. Então, neste caso, sobre este caso que a Torá está dando essa quitação para que essa pessoa possa se reerguer. Então, uma forma da pessoa fazer uma mitzvah de tzedakah, ele emprestou dinheiro, foi de uma forma honrosa, passou o ano da Shemitah, não cobra e fica por isso mesmo, passou, esqueceu, resolveu a parada e essa pessoa consegue resolver a sua vida. Este é o conceito da mitzvah de Shemitah. Antes de continuar, não é toda dívida que é perdoada. Existem algumas dívidas que não são perdoadas. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, uma dívida que tem penhor, que foi penhorada. Então, tem a dívida, mas ao mesmo tempo, ele me deu um penhor. E uma vez que essa dívida é como se já estivesse paga, quer dizer, eu tenho como cobrar ela está lá. Eu tenho o penhor. Então, neste caso, ela não é perdoada no ano da Shemitah. Também, a dívida que é perdoada é uma dívida cujo prazo já venceu até o fim da Shemitah. Mas uma dívida que foi estabelecido o prazo de devolução daqui 2 anos. Então, nesse caso, ela não é perdoada com o ano da Shemitah, porque, afinal de contas, nós dois sabemos que tem o ano da Shemitah, e mesmo assim combinamos de forma clara, explícita, até eventualmente escrita no documento, que vai ser pago, o prazo de pagamento é daqui 2 anos. Então, nesse caso, a Shemitah não vai tirar o combinado. Então, é só uma dívida que já venceu anteriormente. É logicamente que estamos falando aqui de dívidas de empréstimos. Você comprou alguma coisa e ainda não pagou, ou comprou fiado. Nesses casos não existe perdão da dívida. Precisa pagar tudo isso. Não é caso de empréstimo. Também, se a pessoa entregar as suas dívidas. Tem uma dívida, eu pego essa dívida, levo para o tribunal e falo, ó, eu entrego para vocês cuidarem disso daqui, porque o cara não está querendo pagar e tal. Eu entrego para o tribunal cuidar para cobrar esta dívida. Neste caso, o tribunal pode cobrar essa dívida mesmo depois da Shemitah. Por quê? Porque, afinal de contas, a Torá fala de forma clara, Vashei Elecha Etachicha. Aquilo que você tem de dívida, mas não se está nas mãos do tribunal. Você não pode cobrar. O tribunal tem a permissão de cobrar. E daí nós temos que partir para mais um detalhe. A Torá diz, de forma bem clara, isso foi para achar, e algumas semanas atrás, a Torá diz, tem essa mitzvah de perdoar a dívida. Mas, Hishamer Lecha, tome cuidado, para que você não vá dizer, Karvashenat Hasheva, está se aproximando o ano 7, o sétimo ano, o ano da Shemitah. E a pessoa vai ficar olhando de forma negativa para o outro e pensar, se eu for emprestar agora, vai chegar o ano da Shemitah e vai abolir a dívida, então não vou emprestar. Não quero emprestar. Diz a Torá, não faça uma coisa dessas. Porque Deus está te dando bênção para você ter esse sustento e ter a possibilidade de emprestar para o outro justamente para você emprestar. Empreste e não se preocupe que Deus vai te pagar. Você não tem que ficar preocupado com isso. Esse extra que Deus te deu é para o outro. Não queira ficar com isso, porque não vai ficar. É do outro. Dê para ele, porque ele está precisando. Empreste para o outro. Você não vai dizer que está se aproximando da Shemitah e se eu emprestar eu vou acabar tendo que perdoar a dívida, então eu não quero emprestar. Não existe uma coisa dessas. Empreste, mesmo que está chegando o ano da Shemitah. Assim diz a Torá. Acontece que na época do Talmud, nossos mestres perceberam que, infelizmente, as pessoas estavam começando a ter esse problema. Problema de estar se aproximando da Shemitah. A pessoa não quer emprestar dinheiro. Isso é uma transgressão da Torá. Não pode deixar de emprestar só porque está chegando o ano da Shemitah. Hillel HaZaken, então, instituiu algo que é chamado Perus Bul. Perus Bul é um documento onde a pessoa está declarando e entregando as suas dívidas para o tribunal. E desta forma, estas dívidas vão poder ser cobradas, dívidas de empréstimo sempre, vão poder ser cobradas mesmo depois que terminar o ano da Shemitah. A novidade do Perus Bul é que, na verdade, talvez são duas novidades. Uma é meio, outra também. Uma é que eu não preciso ir até o tribunal, pegar todos os meus documentos de dívidas, de empréstimo, tudo, entregar e falar, ó, tá aqui nas suas mãos. Essa é uma novidade. E a segunda novidade é que eu também não preciso agora deixar que o tribunal cuide disso. E sim, eu entrego nas mãos do tribunal as dívidas, mas digamos que eu me nomeio aquele que vai ser o cobrador pelo tribunal. Para facilitar, imagina só, se chegou no da Shemitah, todo mundo leva todos os documentos de dívidas para o tribunal agora tem que ficar cobrando. O tribunal não vai mais fazer absolutamente nada, nem dormir, para ficar cobrando a dívida de todo mundo. Então, a ideia é que eu levo essas dívidas, eu declaro que eu estou entregando essas dívidas para o tribunal. Isso é suficiente para eu poder depois cobrar essas dívidas, mesmo depois do ano da Shemitah. Ainda assim, existe a mitzvah de emprestar e perdoar a dívida. Ainda existe isso. Por isso, recomendo aos nossos sábios, isso como recomendação para a pessoa cumprir a mitzvah mesmo, fazer algum empréstimo que você não pega de volta. Quer dizer, você empresta, estabelece o prazo agora, você tem 3 dias para me devolver, e depois, quando chega o final da Shemitah, você fala para ele, acabou, está perdoado, e dessa forma você cumpre essa mitzvah de perdão da dívida. Mas, ao mesmo tempo, fazendo o Perusbul, você garante que as dívidas que as pessoas têm para você, você vai poder cobrar depois do ano da Shemitah. Como que se faz isso? Existem duas formas ideais e uma que é um pouco mais fraca, mas se não tiver outra opção pode ser feita. Primeira opção é ir perante um tribunal e, de fato, declarar perante o tribunal, estamos falando, obviamente, do tribunal rabínico, declarar que estou entregando todas as dívidas para vocês, para que eu possa cobrar quando eu quiser. Isso é uma forma, e o tribunal, então, vai assinar o documento como tribunal. Então, são 3. Uma outra forma que tem, que é a mais comum de se fazer, é fazer um shtar perusbul, um documento de perusbul, você sozinho, com 2 testemunhas. Então você pega 2 testemunhas kasher pela Torá, quer dizer que eles não podem ser parentes entre eles, pessoas que seguem a Torá. Então você vai declarar perante eles o que está escrito no documento do perusbul. E você diz, você declara estar entregando todas as dívidas que tem para mim, e eventualmente inclui a sua mulher, principalmente se forem contas separadas, precisa ser. Aliás, lembrando que também investimentos são considerados, a princípio, empréstimo. Você está emprestando para ser investido. E eu estou entregando isso para o tribunal tal, declarando quais são os juízes desse tribunal, para que eu possa cobrar quando for. E as 2 testemunhas assinam esse documento, você tem esse documento para comprovar qualquer coisa, depois você tem guardado, se alguém vai cobrar de alguém, peraí, mas como você está me cobrando? Teve Shemitah, você mostra para os Bul e ele é obrigado a te pagar. A terceira opção que existe, que é a menos melhor de todas, é apenas falar, sem ter um documento, apenas falar declarando perante 3 pessoas, que você pega um tribunal e monta na hora 3 pessoas, e você declara perante eles que você está entregando para eles, como tribunal, todas as dívidas para poder cobrar quando que for. E esta é a opção que é só em caso de não ter como fazer as primeiras opções. Então, esse é o conceito de Perusbul, por isso que estamos falando agora, porque nós temos 2 semanas para Rosh Hashanah, então temos que fazer Perusbul. E jovens que não são casados ainda também têm os seus investimentos, muitas vezes têm empréstimos, etc, etc. Então precisa se verificar para fazer Perusbul. É lógico que estamos falando aqui em empréstimos entre judeus, senão não tem essa lei. Mas, de uma forma geral, a maioria das pessoas tem algum investimento ou empréstimo para alguém que é um judeu, ou banco de um judeu, ou fundo de investimento de um judeu, assim por diante. Então, é sempre ideal fazer o Perusbul para garantir. Pode ter aquele empréstimo pequeno que também precisa de Perusbul, então você emprestou para alguém dinheiro na sinagoga, e assim por diante. Então, fazer o Perusbul aproveitando essas 2 semanas que faltam. Existem documentos prontos para baixar facilmente na internet. No caso de Israel, tem do Rabinato Chefe de Israel, Rabanut Arashit. Tem um documento, no Brasil tem também documento, por exemplo, do BDK, do Tribunal do BDK. E tem outros, tá? Não há monopólio e não há limite, pode pegar do tribunal que for, mas busque fazer, perante dois Eidim, duas testemunhas kasher, você simplesmente declara o que está escrito e eles assinam como testemunhas que você entregou as suas dívidas para o tribunal e desta forma você vai poder cobrar essas dívidas mesmo depois do ano da Shemitah.